Bom dia, Renovo! Paz seja com todos, amém? Deus abençoe. Meu Deus do céu. Amém. Ontem nós tivemos aqui uma formatura de um colégio daqui da cidade, o Colégio Leonardo. E nós tínhamos esse salão aqui cheio de pessoas que possivelmente tiveram contato com a igreja, com a obra de Deus, talvez até pela primeira vez. E é uma forma de nós alcançarmos pessoas, dando-lhes um ambiente que eles possam vir e falar assim: uau, aqui é uma igreja? Puxa, que igreja diferente! E é necessário igreja diferente, porque existem pessoas diferentes. Tem pessoas que vão se adaptar melhor numa igreja mais quietinha. Eu não consigo. Eu até vou, acho uma bênção, me sinto em paz, mas eu prefiro algo mais agitado. Quem está comigo aqui, diga amém. Vocês, hein? Parecem pessoas normais. Eu estou muito feliz por estar aqui junto com vocês. Tem uma movimentação porque as crianças estão descendo. Aliás, elas não iam descer porque está chovendo, mas parou de chover. Que bom, né? Parou. Aí eu falei: bom, pode deixar aí, fica à vontade, não vai ter problema nenhum. As crianças, elas não atrapalham, elas só precisam de um pouquinho de cuidado dos pais. Mas amém. Deu tudo certo. Semana passada a igreja estava bem cheinha, tinha 260 pessoas aqui, e entre elas 40 crianças ficaram aqui assistir o culto, e foi tudo bem também. Não me atrapalhou, mesmo que de vez em quando alguém corre, alguém anda para lá e para cá, amém? Isso para mim não é problema não. Para mim isso não é dificuldade não. Antes, se uma criança pegasse um copo, eu já parava de pregar, né? Mas agora, eu acho que o tempo vai passando, a gente vai ficando mais acostumado que a casa de Deus é uma casa de uma família, amém? E se a gente olha feio para a cara de um filho de alguém aqui, a pessoa não vai sentir o amor de Deus, ela vai sentir que está incomodando. Então não está incomodando não, aqui é a casa do Senhor, você é bem-vindo e eu estou feliz de você estar aqui. Amém? Eu sou o pastor Paulo, eu sou o pastor Paulo, né? E eu vou falar para vocês, eu não sou o pastor Paulo, eu sou o pastor Daniel, tá bom? O Paulo é aquele moço ali, esqueceu o digital. Ele tem uma característica muito boa, ele fala assim, então, o microfone não é um microfone, esse microfone não pega de longe, Paulo, e eu fico ali, com a mão assim, ó. Ele olha para mim, eu estou com a mão assim, é para dizer para ele que pode usar o microfone mais perto. Mas eu estou feliz que hoje nós temos um pastor aqui, a sua família está aqui presente, que veio nos visitar, e são sete lagoas, é isso? Três lagoas. Eu aumentei quatro lagoas. Amém? E é o pastor Wagner, a sua esposa, pastor, acho que também, Jocélia. E tem a Danúbia que está aí com você, que também não sei se é pastora. Não, mas está em treinamento. E a Zoe. Gente, nós temos duas Zoe. Duas Zoes foram para lá. Amém? São muito bem-vindos, vamos aplaudir esses... Fiquem em pé, por favor. São muito bem-vindos. Eles são os pastores do Leonardo. Leonardo, fique em pé. O Leonardo é a sua esposa. Cadê sua esposa, Maria Isabela? Fui levar a Zoe. Então, a Maria Isabela, que a gente chama de Isa, né? Fica mais facinho. É esposa do Leonardo, do Léo, e que vieram para cá, se sentiram acolhidos, e a gente tem uma grande satisfação de vocês terem feito a opção de ficarem aqui. Deus abençoe vocês, e ainda traz esse povo lindo para a gente conversar, participar junto, servir ao Senhor. Amém? Fiquem à vontade, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Pessoal daqui da igreja sabe que eu prego mais ou menos uma vez por mês, né? Pastor, até às vezes contrariado, o pessoal fala, pastor, o senhor devia pregar mais vezes, o senhor devia pregar mais vezes. Mas se eu pregar mais vezes, eu não treino pessoas a pregar. Pessoas que têm chamado de Deus, elas precisam ser treinadas. E eu também preciso ser alimentado. E para mim é um prazer ouvir a mensagem de Deus que sai da boca do seu povo. Amém? É igual na nossa casa, nós temos lá um renovo home, né? Uma casa de renovo. E nós fazemos os cultos às quartas-feiras, às 20 horas, e lá nós falamos e nós ouvimos, nós somos alimentados e somos e alimentamos, nós consolamos, como diz a Bíblia, com as mesmas consolações que fomos consolados. Então existe uma troca. Ninguém é tão rico que não precise de algo a receber. E ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Nós somos o povo de Deus. Nós somos uma fonte de recurso. Você não está aqui só para falar, você para ouvir. Você está aqui para falar também. Amém? Amém. E como eu estava falando, quem ia pregar hoje era a pastora Lô, que é minha esposa. Mas ela está lá em casa assistindo, eu que espero. Dê audiência lá para a gente, meu amor. Bom, pelo menos uma pessoa me ouvindo de manhã, e ela está lá porque ela passou uma dor renal, uma cólica renal, muito obrigado, Rosinha. Ela passou uma cólica renal terrível, essa noite foi uma noite bem, bem difícil, e de vez em quando gente boa sofre também, amém? É? Então nós estamos orando e estamos cuidando, tratando e aí fazendo massagem nos pés, nos rins, aquela coisa que é responsabilidade dos homens, né? Quando você se casa, tem um contrato e tem umas letrinhas pequenas lá embaixo. E às vezes lá embaixo está escrito uma coisa que você não leu. E aí você pergunta para a esposa, precisa isso também? É, estava no contrato, tem que fazer. Então vamos que vamos, né? Amém, queridos. Espero que você esteja bem essa manhã. Então eu não ia pregar, quem ia pregar era ela. Então eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus para você. Amém? E para mim também. Porque conforme a gente transmite a palavra, a gente também é alimentado. Amém? E eu queria ler na Bíblia, King James, né? A passagem de Apocalipse 19, verso 1. E você que conseguir acompanhar ali, tá bom? É uma passagem do final do livro de Apocalipse. Então isso prevê que já aconteceu muita coisa, tá bom? Já aconteceu muita coisa, já teve muitas ocorrências, né? Que muitas revelações que foram se cumprindo, né? E nós chegamos nesse momento aí de uma palavra de Deus para nós, amém? Então, havendo passado esses acontecimentos, ouvi no céu uma voz grave que anunciava. Vamos anunciar juntos essa palavra? Você consegue ler junto comigo lá? Um, dois, três, a gente começa a ler? Vamos lá? Um, dois, três. Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Amém? E aí continuando diz assim, portanto, verdadeiros e justos são os teus juízos. Ele condenou a grande prostituta, que corrompia a terra com a sedução, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão reunida exclamou, aleluia! Só até aí, a fumaça sou eu, tá? Bom. O pessoal se motiva e começa a ler tudo. Vamos lá. A fumaça daquela grande prostituta que foi colocada no fogo, né? A fumaça que parte dela sobe pelos séculos dos séculos. Então, os 24 anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono, e exclamaram, amém, aleluia. E do trono partiu uma voz que conclamava, louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós, que o temeis, tanto pequenos como grandes. Amém? Isso nós vamos falar um para os outros, tá bom? Então, tentando ler lá, olhando para o seu irmão, aquele jeito que ninguém gosta de fazer, tá bom? Vamos lá, vamos falar aleluia? Aleluia! Portanto, o nosso Deus, continua, vai. O Todo-Poderoso já reina. Desculpa, é louvai, tá? Perdão. Eu corri aqui, li aqui, não li aí com vocês. Vamos lá então. Versículo 5. Vamos juntos então? Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós os que o temeis, tanto pequenos como grandes. Amém. Então, eu ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e poderosos trovões que bradava. Vamos ler juntos? Aleluia! Porquanto o nosso Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Próximo versículo. Alegremo-nos, exultemos e demos glórias a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já está preparada. Para vestir-se foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Então o anjo me ordenou: escreve, bem-aventurado os que são chamados aos banquete das núpcias do Cordeiro. E disse mais: estas são as exatas palavras de Deus. Amém? Amém? Amém. Coloque a sua mão no coração. Vamos orar. Eu queria que você, de todo o seu coração, falasse com o Senhor agora, pedisse: Senhor, fala comigo nessa manhã. Senhor, revela para mim a tua palavra, Senhor. Fortalece a minha vida nessa manhã. Senhor, vem me abençoar. Que os meus ouvidos estejam abertos, que eu esteja disposto a te obedecer, que o seu Espírito Santo flua neste lugar. Senhor, flua em mim, flua através de mim, flua na vida de cada um dos irmãos. Pai, em nome de Jesus, para a glória de Deus, que nós, nesta manhã, Senhor, possamos estar diante da tua presença, em adoração, louvando o teu santo nome, sabendo de que o Senhor é um Deus maravilhoso que vai nos abençoar. Senhor, em nome de Jesus, nós dedicamos este momento a ti e te pedimos que o seu Espírito Santo esteja nos tocando profundamente, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Veja, as coisas de Deus, elas já estão todas programadas. Porque o Senhor é um Deus que faz as coisas ordenadas. Quando fala coloque ordem, não é simplesmente uma forma de mandar a pessoa fazer algo, mas é organizar e ordenar as coisas que vão ser feitas. A maioria de vocês trabalha com agenda, né? Então a gente marca lá: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. E você vai riscando o que você vai fazendo, porque você vai projetando o seu futuro. Porque o futuro é a única coisa que ainda você pode mover. O presente já aconteceu agora, esse segundo acabou, acabou outro, não dá para fazer muita coisa, só dá para falar assim: eu vou tomar um pouquinho de chá. Aí você pega a xícara e você planeja. Então a parte que te sobra, a parte que você tem condição de mexer, é no seu futuro. Então Deus, que é o maior exemplo que nós podemos ter de organizador, de administrador. Aliás, uma das funções do pastoreio é organizar as coisas, é ordená-las, porque Deus nos chamou para colocar ordem em algumas coisas, então nós planejamos o que vamos fazer. Estivemos essa semana trabalhando na agenda de 2025 e já tem muita coisa agendada, mas uma delas que eu estou muito feliz é a terça na feira. Quem sabe o que acontece terça-feira? Feira. Tem uma feira noturna, terça-feira, então nós vamos fazer uma terça na feira por mês. Toda terceira terça-feira, tá vendo? Você gravou já. Então na terceira terça-feira você vai aonde às 8 horas da noite? Na feira, porque nós vamos estar lá com todos os equipamentos, todas as pessoas, todos os irmãos, nós vamos cantar, nós vamos dançar, nós vamos levar bandeiras, nós vamos anunciar para todo mundo que Jesus é o Senhor. Amém? Planejado? Amém. Então, nós estamos colocando coisas no nosso futuro para podermos servir a Deus. Então Deus que organizou todas as coisas, Ele já escreveu e revelou aos seus servos o que Ele vai fazer. Ele revela para nós o que Ele vai fazer. E Ele tem as coisas organizadas. Por isso que nós não precisamos viver ansiosos. Às vezes estamos tão ansiosos, o que vai acontecer, o que eu vou fazer, como é que vai dar. Irmão, qual de nós pode acrescentar um côvado, né? Ou seja, coisa de 40, 50 centímetros, que o côvado é a medida do cotovelo até a mão, né? É um côvado, é mais ou menos 60 e poucos centímetros, 50, 60 centímetros. Então, quem de nós consegue durar um minuto a mais? Não consegue. Então, muitas vezes, nós ficamos ansiosos, porque nós queremos fazer mudanças, mas nós precisamos planejar. E nós precisamos ir executando, mas quem vai colocando o caminho à nossa frente é o Senhor. Amém? Ele vai fazer isso abrindo portas e fechando portas. Tem porta que você fica lá batendo, 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 mas Deus não quer você passando lá. Mas tem portas que elas vão abrir. Você fala assim, ó, que bênção. Deus preparou um negócio tão bom para mim. Deus preparou algo muito melhor do que eu mesmo estava pensando. Então, muitas vezes, quando eu era mais jovem, isso faz muito tempo, eu queria comprar uma casa e nunca conseguia, nunca dava certo, até comprei uma e nunca morei nela, eu comprei um apartamento que nunca usei, eu comprei e aluguei mais barato do que a prestação que eu pagava, um negócio assim, olha, eu só estou me atrasando na vida. Mas de repente Deus providenciou uma coisa sobrenatural para que eu viesse para essa cidade e Ele me deu uma casa aqui. Eu não tenho dúvida que foi Deus que deu. E quando a gente conta o testemunho do que Deus fez, eu falo assim, puxa vida, eu me arrebentei de fazer coisas e o Senhor que foi e me deu de uma forma sobrenatural. Então, irmãos, o que nós precisamos ter? Nós precisamos ter um alinhamento muito fino com o Senhor, porque aí o nosso caminho vai ser aplanado. Amém? Aí o Senhor vai confirmar o desejo do nosso coração. Amém? Ele vai confirmar o desejo do coração quando você estiver alinhado com Ele. Então, a principal coisa da sua vida é confiar no Senhor. E falar com Ele, Senhor, eu gostaria de ter isso, Senhor, se é da Tua vontade, Senhor, eu fiz esse plano, mas eu preciso que o Senhor dirija os meus passos, porque Ele vai conduzir em vitória, amém? E o Senhor está falando de tudo como que vai ser feito, e Ele está preparando algo especial para a gente, uma festa. Por isso que a igreja precisa aparecer muito mais uma festa do que um velório. Irmãos, até um princípio. Até o princípio, às vezes as pessoas retratam o céu como um lugar tudo branco, com um cara vestido de branco, um cara pálido, tocando uma arpinha, blém, 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 blém. Irmãos, o céu é multicolorido, o céu tem coisas que nós nunca jamais imaginamos. Não subiu ao nosso coração aquilo que o Senhor tem preparado para o que são seus. O Deus que pintou a asa da borboleta com mil cores. O Deus que fez um colibri, que fez um côndor. O Deus que fez um elefante. O Deus que fez um animalzinho. O Deus que fez todos nós diferentes uns dos outros. Podemos ser até semelhantes. Assim, tipo, assim, eu parecido com o Kevin Costner, mas eu não sou o Kevin Costner, o DNA dele é diferente do meu, né? E o Kevin Costner está meio ruim hoje em dia, é melhor pegar outro artista aí. O Tom Cruise, que é mais parecido comigo, Mas eu posso ser parecido com ele, mas os meus olhos, a minha íris é diferente, a minha digital é diferente, o meu DNA é diferente, os meus cabelos são diferentes, contrariando o que eu queria que fosse. Porque o Senhor, mesmo gêmeos, são diferentes nas suas características de DNA, de íris, de digital, de personalidade. Um é aberto, outro é fechado, um fala muito, outro é quieto, um é extrovertido, o outro é calmo. Então esse Deus, Ele faz todas as coisas de uma maneira tão especial. Ele ia fazer um céu parecendo um saco de farinha? Não, irmãos. Então são coisas maravilhosas. A Bíblia diz que tem um céu, um mar de cristal. E tem esses quatro seres vivos que a gente faz uma ideia daquilo que João fala a respeito disso. A gente faz uma ideia muito longe do que o que vai ser. Nós vemos como uma sombra. Você vê minha sombra aqui? Não sei se você está vendo, eu estou vendo. A minha sombra, ela é um formato, mas ela não tem os detalhes de riqueza. Então se a sombra, a gente já fica assim maravilhado das coisas que Deus escreveu, imagina quando nós vermos tudo aquilo, quando nós tivermos a oportunidade de ver. Então o Senhor, Ele está reinando, amém? Essa palavra diz que Deus está preparando uma ceia para nós, amém? Ele não está preparando uma plenária, Ele não está preparando um monte de cadeira para você sentar e ficar falando, Ele está preparando uma mesa. Quem entende a diferença de uma mesa para um auditório? O que tem na mesa? Comida. Tem alimento. Tem unidade. Tem comunhão. Por isso que a igreja não é para você vir, entrar e sair frio, como se nada tivesse acontecido, como se as pessoas que estivessem em volta de você não fossem importantes, como se elas não fossem parte de você, corpo de Cristo, como eu estou salvo, sentado e satisfeito, eu vou ficar na boa, na minha, tranquilo, porque deixa os outros fazer tudo, eu vim aqui só para ser servido. Não, nós somos a semelhança do nosso Deus, que disse assim: eu não vim para ser servido. Jesus merecia ou não merecia ser servido? Sim ou não, igreja? Mas Ele falou assim: eu vim para servir e para dar a minha vida em favor de muitos. Falei essa manhã sobre isso, no nosso pré-culto às 8 da manhã e nosso pré-culto às 9:30. Se você é uma pessoa que trabalha aqui, você chega às 8 e a gente faz um pré-culto, nós conversamos a palavra. Se você veio para o culto, chega um pouquinho mais cedo, tem um pré-culto para você alinhar o seu coração, não chegar esbaforido em cima da hora, tudo suando, vamos para o culto. Não, você chega, cumprimenta os irmãos, recebe um abraço, faz uma oração, troca uma palavra, um ora para o outro, prepare esse ambiente espiritualmente. Quem está entendendo que isso é preciso? Isso é o princípio de bênção. Então por quê? Por quê? Por quê? Porque a gente faz esse pré-culto para alinhar o nosso coração. E no pré-culto eu estava falando assim sobre esse versículo, que prevê que amor é se dar, serviço é amor. Quando você serve alguém, você está amando esse alguém. Teve uma época na minha vida que a única coisa que eu sabia fazer bem feito era encher as fraldas, porque eu era um nenê. Se alguém não me lavasse, se alguém não me limpasse, se alguém não me alimentasse, e as pessoas que mais me amavam, sabe o que elas faziam por mim? Elas me cuidavam, cuidavam de mim, melhor dizendo. Elas me limpavam, me deixavam cheirosinho. Nossa, como esse menino, esse cheirosinho. Você chegou agora, né? Não chegou na hora da fralda. Então às vezes as pessoas da igreja também precisam ser limpas, precisam ser ajudadas, precisam ser aconselhadas, precisam ser cuidadas. Então se você quer demonstrar o seu amor por alguém, sirva essa pessoa. Mas tem uma coisa, você pode servir sem amor. O que é servir sem amor? Servir sem amor é obrigação. E na casa de Deus nós não fazemos as coisas por obrigação, porque Deus não recebe. Deus não recebe. Por isso, seja o que for que você estiver fazendo, ou seja a situação que Deus colocou na sua vida, às vezes você está cuidando de uma pessoa que você não queria cuidar, às vezes sobrou para você algo que você falou assim, eu não queria que isso acontecesse para mim, eu queria a minha vida florida e os outros cuidando de mim, me abanando com uma pluma e me servindo cachos de uva assim, você já viram isso? Eu falei para minha mulher fazer isso, não deu certo, irmãos, ela não se prontificou a me abanar e nem servir cachos de uva frescos para mim. Não sei se na sua casa não é assim também, né? Isso, com certeza. Mas nós precisamos nos doar. Porque o que eu faço para minha casa não é por obrigação, é por amor. Serviço sem amor é obrigação. E amor sem serviço? É mentira. Amor sem serviço não existe. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Não existe amor sem dar. Porque tem pessoas que dizem que amam, mas não amam, porque não estão dispostas a dar nada. E o nosso Deus preparou todo esse ambiente com amor, venceu tudo para que nós pudéssemos ter vida, para que nós, mesmo não merecendo, eu não sei se você acha que você merece, eu tenho certeza que eu não mereço. E quanto mais você se conhece, e mais você conhece o amor de Deus, mais você percebe que você não merece nada. Então nós estamos falando de princípios, de estarmos na presença do Senhor, de servirmos a Ele eternamente, e nós estamos aqui sendo treinados, porque Deus tem um objetivo, uma palavra profética, que pessoas de todas as nações o servirão. Quem crê nisso, diga amém. Vamos lá ver Salmo 22, verso 27 e 28. Está escrito assim, todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois ao Senhor pertence o reino, Deus governa sobre as nações. Amém? Deus é Deus, Deus é soberano. E por ele ser soberano, nós devemos ficar tranquilos, mas ficarmos preocupados também, por uma questão óbvia, um dia nós havemos de dar contas na nossa vida. Eu quero que você se sinta mais amado possível, aqui nesse lugar, mas por te amar, nós vamos te avisar, que um dia você vai estar diante do Senhor, dando conta. Sabe por quê? Porque eu também vou estar. Aliás, todos nós. Vamos ler Romanos 14, verso 11 a 12. Está escrito assim, por quanto está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Você acha que isso é sério, irmãos? Deus dizendo, eu jurei por mim mesmo? Você acha que isso é sério? Você acha que isso é uma coisa para a gente prestar atenção? Hein? É. Então, olha lá. Diante de mim, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que eu sou Deus. Deste modo, vamos ler juntos? Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Amém? Como é que vivem os cristãos então? Os que creem na palavra do Senhor. Eles não vivem a vida como vivem os demais que não creem. Os ateus e aqueles que estão tranquilos da vida. Creem em Deus, mas não estão dispostos a ouvir o que o Senhor está falando. Então, nós não somos como os demais. Nós somos diferentes. Sua mãe já falou isso para você? Você não é todo mundo? Então, nós não somos todo mundo. Então, nós vivemos na certeza que temos um encontro marcado com Deus. Amém? Amém? Ou para a salvação eterna, ou para perdição eterna. Então é preciso ficar ligado e doutrinar o seu coração. Vai moldando o seu coração. Eu moldo o meu coração faz 58 anos, porque o meu coração é enganoso, o coração do homem é enganoso. A Bíblia diz que o coração do homem muitas vezes pensa que o caminho é bom, mas são caminhos de morte. Quem já foi enganado pelo coração aí? Eu já fui enganado, meu coração falou assim, ó, fica tranquilo, está tudo certo, aí você caiu do cavalo. Quem caiu do cavalo? Quer dar um testemunho aqui, como foi? Portanto, vamos lá ler Romanos 14, 13. Portanto, irmãos, abandonemos o costume de julgar uns aos outros. Nós não julgamos uns aos outros. A igreja tem autoridade para julgar nações. A igreja tem autoridade para julgar situações. Nós não julgamos as pessoas. Nós julgamos situações. Quem entendeu que é diferente? Hein? Você entendeu que é diferente? Julgar a pessoa é julgar a pessoa. Mas julgar a situação é aquela situação. Você não fala assim, o fulano está errado. Você fala assim, essa situação está errada, segundo a palavra de Deus. Amém? Você sabe quando está errado. Aliás, você sabe até quando você está errado. Você pode não dar o braço a torcer, porque é a sua esposa que está falando que você está errado. E aí você fala, eu não posso, não pode estar, não pode estar 1-0 pro time da concorrência, né? Aí vai lá, continuando o versículo, peço perdão aos irmãos que eu fico, põe, tira o versículo, põe o versículo. Eles ficam quase doidos comigo, a mídia ali, vamos lá. Ah, Romanos 14, 13. Ao invés disso, apliquemos nosso coração. Em não colocarmos qualquer pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. A gente aplica o coração para não causar escândalo, para não derrubar os outros, para não levar os outros a se desviarem, para não levar as pessoas a se decepcionarem com a igreja. Tem muita gente decepcionada com a igreja. Porque muitas vezes a igreja não está fazendo o papel de igreja, mas está fazendo o papel de corte. Está fazendo o papel de tribunal. A igreja precisa acolher, porque muitos são os feridos. A igreja tem que parecer mais com um hospital do que com um tribunal. Porque para lá, para a igreja, vão se dirigir as pessoas que estão enfermas e elas vão chegar aqui. Elas não vão receber condenação, mas elas vão receber amor para que haja transformação, amém? O que transforma a pessoa não é você condená-la. O que transforma a pessoa é você amá-la. E você falar para ela a verdade. Então nós precisamos transformar o nosso coração. Então, aqui irmãos, é um lugar onde nós devemos treinar. Aqui nós vamos treinar amor. Mas como é que você vai treinar amor? Encontrando pessoas difíceis de amar. Aí você treina amor. Por que treinar amor com a minha netinha, que já fez um mês, que aliás que hoje era o dia que eles marcaram que ela viria, e eu vou dar uma advertência para ela. Para os pais eu não vou falar muito, porque eu não tenho muita coragem, né? Mas... eu vou falar assim, por que você não foi do culto? E ela vai olhar para mim assim, eu vou falar, ah, deixa para lá, eu te amo. Você é o culto. Mas amar minha netinha é fácil. Mas você sabe que tem pessoa em volta de você, não olha para a pessoa agora? Que é difícil de amar. Olha, a irmã olhou ali. Aqui, ó. Talvez está lá na sua casa te esperando, uma encrenca que você arrumou aí, né? Ó, se for Jesus, fala aí o que ele falou para falar, amém. Então aqui irmãos, a gente paga a academia, a gente vai lá para sofrer. Porque você só treina o músculo fazendo força. Você compra a dieta, para quê? para sofrer. Não é? Mas você sabe que vai fazer bem para você, não sabe? Vai fazer bem comer aquilo lá, low carb? Cortar o chocolate? Irmão, deve ter chocolate no céu, não deve? Mas deve ter chocolate que não engorda. E não é o diet sem gosto, parecendo um pedaço de cera, né? Irmão, nós vamos no médico, o médico dá uma receita lá de um remédio. Manda um clavulin para você. Que no nome, na caixa está escrito assim, antibiótico. Mas na verdade ele é um laxante. Toma o clavulin para você ver. E aí você tem que tomar aquela desgraça lá 10 dias. E você toma porque você sabe que aquilo é ruim, mas vai te fazer bem fazendo mal. Pode um negócio desse? Então, irmãos, nós precisamos nos esforçar. Quero dizer bem claro para você, nada que vale a pena vem para você sem você se esforçar. É um corpo saudável? Esforço. Uma casa bem limpa? Esforço. Uma família estruturada? Esforço. Meu caso, 38 anos de casamento? Esforço. Está lá meu esforço. O que, que me lembra todo dia que eu ainda não estou no céu? É? Não é não? Ah, verdade, é só lá em casa. Ah não, se você, é só florzinha na sua casa. Vá, vá, segura sua bênção aí, né? Amém. Então, irmãos, o princípio da salvação é fácil. O Senhor nos chamou, é tudo mérito dEle. Mas eu faço uma parte, eu ajudo. O que, que eu faço? Eu ouço. Eu nego a mim mesmo. Quem é que gosta de falar assim? Eu nego a mim mesmo. Ah, gosta nada. Né? Gosta nada. Então, a gente precisa se organizar, se ordenar, a gente precisa aprender, a gente precisa ser sensível à direção do Senhor, né? Porque a direção dos ímpios leva ao mal. O caminho do ímpio leva ao mal. Vamos ver aqui que está escrito em Provérbios 4,14. Está escrito assim: jamais siga pela trilha dos ímpios. Jamais sigas pelas trilhas dos ímpios. Tampouco andes pelas veredas dos maus. E lá em Romanos 12, verso 2, diz assim, ó: e não vos amoldeis ao sistema desse mundo. O sistema desse mundo está conduzindo a gente para longe de Deus. O sistema desse mundo está dando muito entretenimento para nós. O diabo está transformado hoje em dia em entretenimento. É uma delícia assistir filme, ver série. É, torcer para aquele casal ficar junto. Você não fica torcendo? Eu fico assim, nossa, esses caras foram feitos um para o outro. Fico torcendo lá. Ai, puxa, tomara que eles ficassem juntos. Ah, só que ele é casado, ela também, mas ai, puxa, seria tão. A gente fica torcendo com a gente. Eles contam uma história tão bonitinha que você fica torcendo para o errado. Então a gente está sendo moldado. Sabe o que está acontecendo? Hollywood. E agora os japoneses, chineses, tem série até, série, como é que chama? Turca, né? Tem novela turca aí, não tem? Ó, as irmãs assistem ali. Ó, tem, tem. Que o cara mexe a boca e a fala sai depois, né? Mas tá tudo valendo. A irmã ficou vermelha. Então o que que eles fazem? Eles ocupam o nosso tempo. A gente não tem tempo para a esposa, não tem tempo para arrumar a casa. Casa está derrubada, mas a série está em dia. E a gente já tem duas, três engatilhadas, ó. Me falaram um dorama, advogada extraordinária. É lindo. É, isso é lindo, isso é lindo. Mas você fica lá, xonhão, xuxa, careca, caraca, traca, traca. Eu nunca consigo falar aquilo. Mas é legal, é bacana. Mas só que às vezes acaba com a gente. Toma todo o tempo precioso que Deus nos deu. Rouba-nos. Então o sistema do mundo, ele está transformado em anjo de luz. Ó, você vai ser igual a Deus. Sabe qual é a ironia? Eles já eram iguais a Deus. Eles já eram iguais a Deus. Então a Bíblia diz aqui, ó, Romanos 12, 2. Não vos amoldeis ao sistema do mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. Então a gente tem que transformar a mente. Renova a mente significa mudar o jeito que você pensa. Diga assim, mudar o jeito que eu penso. Amém? E a gente muda o jeito que a gente pensa quando a gente começa a pensar do jeito que Deus pensa. Porque isso vai liberar para a gente que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que é uma só. Não tem a boa, depois a perfeita, depois a agradável. Se te falaram isso, esquece, tá? É uma vontade só, tá? É que ela é perfeita, boa e agradável. Então, essa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, você vai experimentar. Amém? Então é o seguinte, irmãos. Eu quero chamar o Ministério de Louvor já um pouquinho mais cedo, porque tem um jeito certo de viver. E como tem um jeito certo de viver, tem um jeito errado. Tem um jeito errado de viver. E nós vivemos no meio de um povo impuro. É igual o povo de Israel. Por que eles estavam com saudade das cebolas? Porque eles ficaram 400 anos comendo cebola lá do Egito. Não é? Imagina o seguinte, os verdadeiros brasileiros são índios. Tem alguém aqui que é descendente de índio? Tem uma galera aqui de índio, hein? Oi? Ahu, para vocês não, Ahu, não. Hau, né? Hau. Mas vocês se vestem como índios? Ainda bem, né? Hein? Quem desses índios que tem aqui, que tem arco e flecha em casa? Tem alguém aqui com arco e flecha em casa? Graças a Deus. Vocês não são índio coisa nenhuma. Eu sei que lá na raiz, normalmente é uma avó que era judiada, né? Catada no laço. Tem uma irmã que contou aqui que a família dela foi catada no laço. Quem está aqui? Quem é que falou aqui para mim que faltou? Está na oca hoje. É, eu vou perguntar para você. Toninho, descendente de índio, você mora numa casa confortável? Ou você mora numa oca? Em casa? Você anda de cavalo malhado? Ou de Cherokee? Cherokee, caminhonete. Então é o seguinte, o povo de Israel estava 400 anos lá. A irmã está rindo até agora da oca lá. A irmã... Vou dizer para você, 400 anos vivendo no Egito, o que que eles eram? O coração deles era egípcio. E morreu todo mundo no deserto. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Foram as estimativas falam que foi em torno de 2 milhões de pessoas que saiu do Egito. Para mais, hein? E vocês imaginem, 2 milhões de pessoas que ouviram de Deus, 2 milhões de pessoas que viram as pragas, que viram a libertação na Páscoa, que viram a saída do Egito, que passaram pelo meio do mar, pelo rio aberto, em terra seca, 2 milhões de pessoas que viram a montanha fumegando, os raios do trovão, 2 milhões de pessoas que viram as tábuas da aliança, os sinais de Deus foram espetaculares, só Josué e Caleb entrou, sabe por quê? Porque o coração de Josué e Caleb estava em Deus, alinhado com a vontade do Senhor, e dos 2 milhões de pessoas que receberam a promessa, estavam com a mente do Egito. E quem tem mente do Egito, escuta essa, morre no deserto. Mas quem tem a mente do céu, passa pelo deserto e chega na terra prometida. E, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, amém. Então eu não posso pegar um formato torto. Eu quero te ajudar a pegar o formato do céu. E me ajuda também. O formato torto é um formato egoísta. Que a pessoa está trabalhando 30 anos para aposentar e morrer. O formato do céu é diferente. Aquilo que Deus me deu, eu uso para servir a Deus e servir ao meu próximo. O amor que eu recebi não fica parado em mim, eu derramo ele sobre outras pessoas. Cada um de vocês está aqui porque pessoas falaram para vocês de Jesus. E está cheio de pessoa lá fora que está esperando que você faça o mesmo. Aliás, quem está esperando isso, a expectativa, Deus tem expectativa em você. Ah, mas eu sou... Você é sim, você é filho de Deus. E você tem em você a preciosa semente que Ele depositou. Coloque a sua mão no seu coração. Irmãos queridos, feche seus olhos. Tem um formato sugerido pelo Satanás. Ele é o principal egoísta. Ele cobiçou a glória que pertencia a Deus. E o diabo tem feito muitos seguidores. Pessoas que não honram, não temem, não se prostram. Mas eu queria que você dissesse assim: aleluia. Existe um povo santo, salvo, redimido pelo sangue do Cordeiro, um povo que não se dobra diante de uma fornalha, um povo fiel, temente a Deus, um povo que sabe que a glória pertence ao Senhor, um povo que não se rende às sensações, um povo que permanece em pé dando glórias a Deus, mesmo quando as dificuldades aparecem. São esses que já vivem na presença de Deus, são esses que se esforçam para viver uma vida diferente. Eu pertenço a esse povo e eu quero que você pertença a esse povo também. O sangue de Jesus me colocou nessa família bendita. Eu tenho a vida eterna, eu não estou debaixo de condenação, mas eu estou debaixo da bênção do Senhor. E a única coisa que a morte pode me fazer é me colocar diante do Senhor, para ser recebido na glória e entrar no descanso do Senhor. Então, desde as primeiras palavras de Jesus, existe um eco na humanidade falando, reverberando em todos os lugares, dizendo que arrependimento é a palavra. Nós precisamos nos arrepender, e isso vai nos levar a viver uma vida na presença do Senhor. Então, eu queria que você ficasse em pé. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! E eu quero falar para você de uma oração maravilhosa que Jesus fez pelos seus discípulos. E Ele fez essa oração pelos seus discípulos, e Ele fez a oração por aqueles que haviam de ser salvos pela palavra que esses discípulos pregassem. Ele falou essa palavra que está lá em João 17, verso 13. Diz assim: mas agora eu vou para ti. Jesus estava fazendo a oração sacerdotal e Ele estava dizendo já o que ia acontecer no futuro. Ele falou assim: mas agora, Senhor, eu vou para ti. Digo dessa forma enquanto estou no mundo, para que eles recebam a plena felicidade em seus corações. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra e o mundo os odiou. Irmão, se o mundo não odiar a gente, tem alguma coisa errada. O sistema do mundo vai ser contrário a gente. E Jesus disse, ó, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Eu não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe desse mundo. Eles não são do mundo, eu também não sou. Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em benefícios deles eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Então a verdade do Senhor te consagra para você fazer a obra dele. Amém? Eu quero ser um desses que toma o seu lugar no reino de Deus. Tome o seu lugar no reino de Deus. Dê o passo em direção ao reino de Deus. E hoje aqui nós vamos mais uma vez nos achegarmos ao altar do Senhor. Então, mesmo onde você está, você coloca a mão no seu coração, em nome de Jesus. Eu queria que você soubesse, mais uma vez, que um dia, assim como disse aquela primeira palavra, nas bodas do Cordeiro, nós estaremos diante do Senhor, junto a todos aqueles que entregaram suas vidas a Jesus, aqueles que vivem debaixo da unção e da direção do Espírito Santo, aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, aqueles cujos corações buscam a Deus todo momento, aqueles que têm sede do Deus vivo, aqueles que têm a aliança eterna feita através do corpo e do sangue de Jesus. Essas pessoas, elas chegam diante do Senhor e elas sabem que elas têm um compromisso. E eu quero orar para abençoar a tua vida, você que pôs a mão no coração, vocês todos que estão aqui. E eu quero nessa manhã também dar uma oportunidade para que, se alguém está nesse lugar e recebendo essa palavra, quer fazer uma renovação da sua aliança com o Senhor. Talvez algum motivo deixou você frio, algum motivo deixou você desconectado, talvez até você abandonou a igreja, talvez até você deixou de vir à igreja e você não abandonou Jesus, você ama Jesus, mas você sente que a sua aliança foi um pouco afetada, não da parte de Deus, porque a aliança de Deus, ela não se quebra, mas às vezes você deixou de fazer a sua parte, e hoje, em semelhança ao filho que volta à casa do pai, você quer voltar para a casa do pai. Eu quero te dar essa oportunidade de você vir à frente, de você receber uma oração em nome de Jesus, e de você renovar a sua aliança com o Senhor. Amém. Amém. Se você também deseja isso, pode vir à frente, em nome de Jesus. Aleluia. Talvez você quer fazer isso pela primeira vez também. Você deixou de viver na presença do Senhor. Você nunca esteve na presença do Senhor, mas você ouviu essa palavra e você deseja fazer um compromisso com o Senhor nessa manhã. Você deseja receber Jesus como seu Salvador e você quer alinhar o teu coração à vontade do Senhor. Pode vir à frente, nós vamos orar para você, nós vamos orar por você e nós vamos te abençoar. Se você deseja nesta manhã receber o Senhor Jesus, é a melhor coisa que você faz na sua vida. Você vai ter um encontro com Deus e a melhor coisa é ter o passaporte do sangue de Jesus na sua mão. Hoje é dia de você pegar o seu passaporte e falar assim: eu estou preparado, porque a minha vida, o meu coração foi lavado pelas vestes do Cordeiro de Deus, pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então, se você quer esse compromisso, você pode vir à frente e nós vamos orar por você. Aleluia. Então, estamos orando aqui por um irmão. Eu queria que você levantasse as mãos para cá, esse irmão que está restaurando a sua comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos essa hora, abençoe a vida desse nosso irmão, em nome de Jesus. A Bíblia diz assim, que aquele que vem a Jesus, ele de maneira nenhuma vai jogar fora. Então existe oportunidade para nós, em nome de Jesus, está sendo abençoado aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia. E nós que estamos aqui, coloque mais uma vez a mão no seu coração, em nome de Jesus. E ore ao Senhor agora. Eu vou deixar só a música tocando baixinho. Eu quero que você faça a oração por você mesmo. Então agora, fale com Deus agora, em nome de Jesus. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero estar firme diante do Senhor. Eu vim aqui nessa manhã, ó Deus, confirmar minha aliança contigo. Eu vim nessa manhã aqui, mais uma vez, Senhor, dizer que eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua presença, eu preciso da Tua graça. Eu preciso deste contato constante. Senhor, me perdoa todas as vezes. Me perdoa todas as vezes que eu deixei de olhar, deixei de orar, deixei de buscar, deixei de clamar. Todas as vezes que eu me esqueci, ó Deus, que eu tenho um compromisso com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa manhã também abrir o meu coração para a Tua vontade, para a Tua palavra. Senhor, venha abençoar as nossas vidas. Venha abençoar os nossos corações nessa manhã. Senhor, que a bênção do Senhor seja derramada sobre a minha vida. Que eu, ó Deus, tenha disposição. E mesmo se eu não tiver disposição, que eu lute contra a procrastinação. Que eu lute contra, ó Deus, a minha falta de vontade, Senhor. Que eu me posicione, Senhor. Assim como eu me posiciono para trabalhar. nem todos os dias eu tenho vontade de trabalhar, mas todos os dias eu vou trabalhar porque eu sei que tem uma recompensa. Então todos os dias, Senhor, eu quero te buscar, porque eu sei que o Senhor é galardoador, o Senhor dá recompensas àqueles que te buscam, e eu quero te buscar como eu nunca busquei, Senhor. Eu quero ter, ó Deus, compromissos na leitura da Bíblia, compromissos em jejuar, compromissos em levar a tua palavra, compromissos em abrir a minha casa, Senhor, para que pessoas sejam abençoadas através do meu lar, em nome de Jesus. Eu entrego a ti nessa manhã a minha vida, o meu coração, para a glória do teu nome. Amém e amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor. Amém.